Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Em Pauta. Espero que você esteja bem, esteja se cuidando e também cuidando da sua família. Muito bom ter você mais uma vez em mais uma edição do Em Pauta Especial aqui comigo. A pandemia fez com que as pessoas passassem a se preocupar muito com alguns aspectos de saúde, como sintomas respiratórios da Covid-19, a higienização das mãos e a etiqueta de tosse. Mas, por outro lado, sintomas de outras doenças são ignorados e quem fica em casa, na maioria das vezes, está sendo negligente na alimentação, com os exercícios físicos e, principalmente, com a saúde mental. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem o apoio técnico de Marquinhos Souto, transmissão ao vivo pela Ciclano Streaming e, na produção, Graziane Giacomini e Amanda Iargas.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Falamos ao vivo para todo o Paraná e também quem nos acompanha pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por assistir a gente, enviar suas dúvidas também via Facebook. No Em Pauta de hoje, eu vou conversar com o médico de família, o Dr. Luiz Fernando Nicolodi. Doutor, muito bom dia para o senhor, satisfação em recebê-lo aqui.
Obrigado, David. Obrigado mais uma vez pela confiança, pelo convite e também bom dia aí a todos os ouvintes, né? Espero que seja útil, que seja bom para a saúde, que dê dicas, que a gente possa esclarecer também e que as pessoas possam também se sentir à vontade de perguntar se tiverem alguma questão.
Lembrando que no programa de hoje vamos falar sobre o cuidado com a saúde integral mesmo, né, doutor? Mente, corpo, né? Então o nosso ouvinte pode ficar à vontade também para enviar as perguntas. Doutor, quero começar com um ponto bastante polêmico e que gera muita dúvida nas pessoas hoje. Os exames. Quando fazer os exames para a Covid-19? Sim. E quantos exames a gente tem? A gente tem aquele que é coletado via nariz, temos esse teste de farmácia, temos o exame de sangue. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte e também falasse quando que se deve procurar esses exames.
Isso é uma questão muito importante. Até ontem eu estava gravando um pouco, explicando um pouco para os pacientes, né? Que a gente tem percebido, é claro que na pandemia, né, a gente vai percebendo tudo o que está acontecendo, é muito comum a gente entrar num processo de uma ansiedade muito grande e de uma necessidade de querer fazer tudo para ontem, né? Então, a gente tem que perceber em cada região do país o momento em que a pandemia está. Na nossa região, como a pandemia ela se expandiu muito nas últimas semanas, né? Qual é o grande critério para a gente poder indicar um exame, né, para identificar o Covid-19? É a pessoa apresentar sintomas, né, sugestivos de Covid-19. Lembrando que essa doença, né, a Covid-19, ela cursa como um quadro de resfriado comum. Muitas vezes a pessoa vai ter coriza, dor de garganta, vai ter dor no corpo, dor articular. Às vezes as pessoas que têm uma evolução mais grave, elas podem ter falta de ar, podem ter febre mais alta, né? E a gente percebe que então isso é variável. Toda pessoa que tiver com sintoma respiratório agudo, mesmo que ela, mas isso é sempre parecido com o resfriado que eu tenho, né? Ela tem indicação de fazer um exame para ver se é Covid ou se é algum outro vírus, né? Então, qual é o grande exame no caso da pessoa estar com sintoma? É o PCR. O PCR é a reação de cadeia da polimerase, é um exame molecular que é feito a partir da coleta da nasofaringe com um cotonete, né? Então, é assim que é feito esse exame. Vários laboratórios já estão fazendo, né? Praticamente todos já têm essa técnica. Então, o exame do primeiro dia de sintoma até o décimo é o PCR. Depois do décimo dia, a gente começa a ter outra opção, que é o exame sorológico. A partir de alguns dias em que o vírus está no organismo, nosso corpo, nosso sistema imunológico, ele começa a produzir anticorpos, né? Duas imunoglobulinas que são medidas em geral no sangue é a imunoglobulina M e a imunoglobulina G. Em geral, o IgG, que a gente fala, é uma imunoglobulina que produz uma imunidade mais prolongada ao longo da vida, mas a gente não sabe por quanto tempo, no caso da Covid. Isso ainda é a questão de estudos, né? Não temos conclusão em relação a isso. E a imunoglobulina geralmente está mais presente no quadro agudo, né? Quando a pessoa ainda está com o vírus no organismo. Ela já começa a produzir imunoglobulina M. Então, esse exame sorológico, ele é feito a partir do sangue e não mais da nasofaringe. É um exame que a ANS colocou no rol de exames obrigatórios, mas depois retirou. Por quê? Porque é um exame que, mesmo que eu faça, né, eu tive um quadro em fevereiro que foi muito com uma gripe, com sintomas muito intensos, e eu gostaria de saber se foi Covid ou não. O exame indicado seria o sorológico. A pessoa está sem sintoma hoje, vai fazer o exame de sangue, né, no laboratório. Qual é a grande questão? Mesmo que venha um resultado positivo, eu já tive contato com o vírus ou não, veio negativo, a minha conduta vai continuar a mesma. Eu vou continuar cuidando de não estar em aglomeração, de usar o álcool nas mãos, de tomar cuidados de distanciamento. Então, quer dizer, mesmo sabendo ou não que eu tive contato com o vírus, o cuidado continua o mesmo. Então, às vezes, a gente questiona, será que é necessário mesmo fazer esse exame sorológico? Porque ele tem um custo. Hoje em dia, ele não é coberto pelos planos. É um custo razoavelmente alto para a pessoa. Então, a gente tem que questionar um pouco. Mas, em alguns casos, seria interessante fazer exame sorológico. E ainda tem aquele teste, que é um terceiro exame, que são os testes rápidos, os testes de farmácia. Esses testes têm vários distribuídos nas farmácias e vários laboratórios, e a gente percebeu que esses testes, eles não são tão confiáveis para a gente poder identificar essa imunoglobulina M ou essa imunoglobulina G. Muitas vezes a gente tem aqui o que a gente chama de falso positivo, ou seja, a pessoa deu positivo, mas ela não tem o vírus. E fica confuso o exame. Ou um falso negativo. A pessoa está com o vírus e o exame não detectou, né? Então, a pessoa não tem nada? Não tem, só que não foi capaz de detectar. Então, esse exame rápido a gente não recomenda, né? A gente tenta ficar mais com o PCR, que é o exame mais confiável, mas ele tem que ser feito nessa janela do sintoma. Então, realmente, quem tem que fazer exame é quem está com sintoma.
E ele é certeiro, doutor, o PCR?
O PCR, como qualquer exame na medicina, né? A gente sempre brinca, as pessoas confiam muito nos exames na medicina, né? Às vezes elas botam toda a confiança total num exame. Eu vou só fazendo um paralelo, por exemplo, uma ultrassonografia, uma ressonância, né? São exames bons de imagem? São, mas dependem muito de quem está interpretando. Da capacidade técnica do radiologista, do médico radiologista. Exames de sangue laboratoriais, eles são bons? São bons. Mas pode dar erros? Pode também. Tem também desvios desses valores. Então a gente tem que... Acho que essa questão da pandemia trouxe muito isso, as pessoas questionarem a acurácia dos exames. A gente diz na medicina se um exame ele é sensível e se ele é específico, né? Sensível é, será que ele consegue detectar o que eu estou buscando? E específico, será que no resultado que ele trouxer, ele realmente diz aquilo que ele está propondo buscar? Se é realmente aquela doença, se é realmente aquele marcador para aquela doença? Então a gente tem que se questionar um pouco a acurácia dos exames. Todo exame tem sensibilidades e especificidades diferentes, né? Não são 100% de confiança. No caso do PCR, ele é um exame que tem uma sensibilidade muito grande e uma boa especificidade. Ou seja, se ele vier positivo, eu posso, de alguma forma, confiar nesse resultado. Mas ele vai depender da técnica que o laboratório está fazendo. Se o laboratório seguir uma técnica correta, né, que é preconizado por diretrizes internacionais. Muitas vezes a gente sabe, às vezes o laboratório diluiu, né, o reagente lá para fazer várias amostras, já não vai ter o mesmo nível de confiança. Então veja que nessa história tem vários vieses, por isso que essa questão da pandemia também traz uma ansiedade muito grande, será que é, será que não é, será que eu confio no exame, será que a tomografia, no caso da Covid, não pode trazer uma imagem, né, de uma pneumonia que está iniciando. Então, não é fácil, né? Mas eu diria que sim, o PCR de todos os exames, ele é o que a gente tem confiado mais e ele deve ser pedido do primeiro ao décimo dia de sintoma.
E o PCR, por exemplo, o médico pode pedir o exame PCR, ele dar negativo e o médico optar pelo exame sorológico?
Daí depende da evolução do quadro, né? Na verdade, certo. A gente não faz isso. O critério que é nos lugares que eu trabalho, a gente tem usado o critério de pedir o PCR. Se o PCR vier negativo e a pessoa estiver sem sintomas, ou seja, passou completamente, e o PCR veio negativo, ela pode reintegrar o trabalho presencial, por exemplo, com mais segurança, né? Se ela vier com o PCR positivo, ela vai cumprir aquela quarentena que as entidades internacionais têm preconizado, os 14 dias. Ainda que a gente não sabe exatamente se esse é o tempo ideal, né? Mas o que os infectologistas, a OMS, as entidades médicas, elas têm preconizado os 14 dias de quarentena. A pessoa cumpriu os 14 dias, está sem sintomas, vai se reintegrar a um trabalho presencial que ela faz, né? Mas se ela tiver algum sintoma, coriza, dor de garganta, tosse, não é legal estar no ambiente de trabalho com esses sintomas numa pandemia. Então a gente às vezes alonga um pouco esse atestado de quarentena, no sentido dela só voltar a reintegrar o trabalho se ela realmente não tiver sintomas respiratórios, né? Que possa dar mais segurança também para a equipe que ela trabalha.
Outra pergunta, e uma dúvida de muita gente que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, é referente justamente aos sintomas, né? Então, quando a pessoa está ali na fase final da doença, é quando ela está transmitindo, doutor?
Na verdade, isso tem sido discutido também, são questões que não estão definidas, né? Porque é uma doença nova, mas o que a gente vem observando é que a fase de transmissão, né? A transmissibilidade, ela acontece às vezes a pessoa mesmo antes do primeiro dia de sintoma, pode acontecer, né? Mas o critério maior de segurança é a partir dos sintomas, naquele período que ela está fazendo sintomas, teoricamente, né? Ela está com uma taxa de vírus maior no organismo e teoricamente ela então transmite para o ambiente pelas gotículas, pela respiração mais esse aerosol e esse spray, né, no ambiente. Então isso vai aumentar a taxa de infecção. No final da doença, né, ou seja, digamos que a pessoa teve um COVID leve, né, ela teve ali a infecção no final lá entre o décimo e o décimo quarto dia, ela já está bem melhor, ela está sem sintoma, ela praticamente não tem mais vírus no organismo, então ela transmite muito menos. Mas tudo isso, David, pode mudar, porque a ciência está estudando essa nova doença, pode ser que a gente chegue a novas conclusões em relação à transmissibilidade. O que tem sido usado hoje é isso, é o sintoma, é o guia principal, porque se a gente for afastar todo mundo também que já teve contatos com casos confirmados, a gente obrigatoriamente colocaria todas as pessoas praticamente dentro de casa, porque quase todos nós já tivemos algum tipo de contato, né, em fases de pandemia, quando a pandemia já se expandiu bastante, por exemplo, aqui em Curitiba, na região do Paraná, ela se expandiu, então dificilmente nós não tivemos contato com casos confirmados. Então o critério principal é ter sintoma ou não, a gente começa a raciocinar a partir daí.
É que já estamos numa fase muito avançada da doença, que é a transmissão comunitária, né, doutor?
Isso, antes naquela fase inicial, quando ainda não tinha chegado, né? Então é uma outra estratégia epidemiológica, é o bloqueio, né? Teve um caso, quem foi? Qual foi o caso que transmitiu? Bloqueia todos os contatos que tiveram para tentar frear. Mas hoje em dia já, a pandemia já é transmissão comunitária, então a estratégia muda também conforme a fase, né?
Vamos fazer um rápido intervalo aqui no Em Pauta. A gente volta daqui a pouquinho conversando com o Dr. Luiz Fernando Nicolodi e vamos falar sobre exercícios físicos e alimentação. Tem muita gente sendo negligente nesses dois aspectos aí da vida. A gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.